iniciaram os trabalhos de investigação. De acordo com o delegado Everton Carvalho, os dois suspeitos já eram conhecidos das forças de segurança por suposto envolvimento com a organização criminosa.
Indivíduos conhecidos da Polícia Civil, da Polícia Militar também, indivíduos com atuação em organização criminosa, foi inclusive possível perceber, né, onda de fogos aí de artifício, em homenagem tudo, e recirculou alguns vídeos na rede social honras, né, a uma organização criminosa aqui no município de Cruzeiro do Sul. Então a gente percebe o grau de envolvimento desses indivíduos com a organização criminosa. A Polícia Civil também vai trabalhar para identificar essas pessoas que estavam fomentando esse tipo de prática, no sentido de responsabilizar por essas ações a partir do momento que ficam divulgando esses vídeos e fazendo apologia ao criminoso e ao crime.
Além da dinâmica da tentativa de assalto, a Polícia Civil também vai apurar a reação do policial militar. Conforme o delegado Everton Carvalho, funcionários da loja, clientes, testemunhas e o próprio policial serão ouvidos.
Vai ser ouvido agora as vítimas do evento, né? As pessoas que estavam recebendo atendimento, bem como o policial que agiu ali naquele momento, bem como vai ser também, a gente vai buscar também por imagens de câmeras também que possa esclarecer a dinâmica dos fatos.
De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Educação. E Acre registra mais de 127 mil inscritos no FIES no segundo semestre de 2026. As informações com Dejanine Oliveira.
O Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, registrou 127.175 inscritos no processo seletivo do segundo semestre de 2026. Como cada candidato pôde escolher até 3 opções de curso, foram contabilizadas 315.431 inscrições. O resultado da chamada regular foi divulgado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Os candidatos pré-selecionados devem complementar as informações da inscrição entre os dias 31 de julho e 4 de agosto para garantir a participação no programa. Entre as regiões, o Nordeste lidera o número de inscritos na primeira opção de curso, seguido pelo Sudeste, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Ceará e Rio de Janeiro concentram o maior número de candidatos. As mulheres representam 67,5% dos inscritos, com 85.867 candidatas, enquanto os homens somam 41.308 participantes. Mais de 72 mil candidatos se autodeclararam pretos ou pardos, o equivalente a cerca de 57% do total. O processo também registrou 666 indígenas, 1.808 quilombolas e 5.248 pessoas com deficiência. Dejanine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
A lista com pré-selecionados para o segundo semestre do FIES é divulgada. Convocados precisam complementar informações até a próxima segunda-feira. Tatiana Alves.
O Ministério da Educação divulgou nesta quinta-feira a lista dos estudantes pré-selecionados na chamada única do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, para o segundo semestre de 2026. Quem foi convocado precisa complementar as informações da inscrição até a próxima segunda-feira. Neste ano, o programa oferece mais de 112 mil vagas em instituições privadas de ensino superior. Desse total, cerca de 75 mil oportunidades são destinadas ao segundo semestre. Para participar da seleção, o estudante precisa ter feito alguma edição do Enem a partir de 2010, alcançado média mínima de 450 pontos nas provas, não ter zerado a redação e não ter participado do exame na condição de treineiro. Já para conseguir o financiamento, é necessário comprovar renda familiar bruta mensal de até 3 salários mínimos por pessoa. Segundo o Ministério da Educação, a classificação dos candidatos leva em conta a nota obtida no Enem e segue critérios como tipo de vaga, grupo de preferência e modalidade de concorrência. Também há uma ordem de prioridade. Tem preferência os estudantes que ainda não concluíram o ensino superior e nunca receberam financiamento estudantil. Em seguida, aparecem aqueles que não têm diploma, mas já utilizaram o benefício e quitaram a dívida. Depois, vêm os candidatos formados, que nunca tiveram financiamento, e, por último, os que já concluíram a graduação, utilizaram o programa anteriormente e já encerraram o pagamento. O MEC lembra ainda que cada candidato pode ser pré-selecionado em apenas uma das opções de curso, turno, instituição e local de oferta indicadas no momento da inscrição. Já os estudantes que não foram chamados nesta primeira etapa entram automaticamente na lista de espera para disputar as vagas que eventualmente não forem preenchidas. Nesse caso, as convocações ocorrerão entre os dias 7 de agosto e 24 de setembro. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
E o programa Minha Casa Minha Vida sorteou agora pela manhã 692 unidades habitacionais. Jonathan Costa traz os detalhes.
O governo do Acre realiza nesta quinta e sexta-feira o sorteio de 692 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. A ação é coordenada pela Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo e acontece das 8 da manhã ao meio-dia, no auditório do DERACRE em Rio Branco. O objetivo é ampliar o acesso à moradia e contribuir para a redução do déficit habitacional no estado. As unidades serão destinadas às famílias que atendem aos critérios estabelecidos pelo programa federal e pela legislação vigente. Após a divulgação do resultado da pesquisa de enquadramento feito pela Caixa Econômica Federal, a Secretaria de Habitação encaminhará a documentação dos candidatos selecionados ao agente financeiro. O prazo para esse procedimento é de até 120 dias, conforme determina a portaria número 738 de 2024 do Ministério das Cidades. O sorteio será realizado no auditório do DERACRE, em Rio Branco. Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E um terremoto em Pucallpa, no Peru, é sentido em cidades do Acre. Ronaldo Duarte com os detalhes.
Um terremoto de magnitude de 5,6, registrado na noite de quinta-feira no Peru, próximo à divisa com Acre, foi percebido por moradores de municípios acreanos. O abalo ocorreu nas proximidades de Pucallpa, a cerca de 60 quilômetros da fronteira com o Brasil, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Relatos de tremores foram registrados em cidades como Tarauacá e Marechal Taumaturgo. Moradores afirmaram que sentiram móveis, espelhos e as cadeiras balançarem por alguns segundos, o que gerou surpresa e comentários nas redes sociais e em grupos de mensagens. De acordo com informações preliminares, o terremoto aconteceu aproximadamente a 145 quilômetros de profundidade, fator que diminuiu o risco de grandes danos. Apesar dos tremores terem sido sentidos no Acre, não houve registro de vítimas ou de prejuízos. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Vamos para mais um rápido intervalo e você confere no próximo bloco. A 10ª edição do Festival da Banana começou na noite de ontem em Rodrigues Alves.
E ainda tudo pronto para a Cavalgada, evento mais tradicional que marca oficialmente a abertura da 51ª edição da Expo Acre 2026. Voltamos já.
ZYS 216,
Rádio Difusora Acreana,
104,5 FM,
emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Chegou a hora hora de transformar ideias em negócios. De 1º a 9 de agosto tem Expo Acre. E o Sebrae te espera com um espaço para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui uma conversa vira ideia, uma ideia vira oportunidade e oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. A gente te espera lá.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
É agora ou nunca a hora de levar para casa o Hyundai Creta, o SUV mais vendido do Brasil. Mais tecnologia, mais garantia e uma condição que você não encontrará em outro SUV da categoria. Hyundai Creta Comfort TGD automático de 162.990 por apenas 145.990 com emplacamento grátis e taxa zero. É isso mesmo, são R$17.000 de desconto, emplacamento grátis e taxa zero. Só na Hyundai você tem alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades. Hyundai Acre, desacelere seu bem maior a vida.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o último bloco do Conexão Acre. E a 10ª edição do Festival da Banana começou na noite de ontem em Rodrigues Alves. O evento, que já faz parte do calendário cultural e produtivo do município, segue até o próximo domingo, dia 2. A abertura foi marcada por um show gospel do pastor e cantor Samuel Mariano. As informações com Gledson Albano.
A programação teve início com a cerimônia oficial de abertura no local. Muitos derivados da banana, como pastel de banana, bolos, tortas, bombons e outros. O prefeito Salatiel Magalhães destacou que o festival valoriza a principal cadeia produtiva do município, a banana.
Declaramos aberto aqui a nossa 10ª edição do Festival da Banana, aonde a gente potencializa, né, a produção de banana aqui no nosso município, e não só a produção de banana, como também os outros derivados, né, da agricultura familiar.
Parceiro do evento, o Sebrae reforçou o apoio aos produtores rurais e empreendedores da região. Durante o festival, agricultores e cooperativas apresentam produtos derivados da banana, além de alimentos produzidos pela agricultura familiar, mostrando o potencial econômico do município.
A gente trabalha o ano todinho com esses produtores e aqui, vamos supor, no Festival da Banana esse ano, é onde eles são vitrine, principalmente a culinária da banana e a cultura da banana do município de Rodrigues Alves.
Para quem vive da produção rural, o festival representa uma vitrine para divulgar o trabalho desenvolvido durante todo o ano. Cooperativas e agricultores destacam que a valorização da banana tem aumentado a renda das famílias e incentivado a produção de novos derivados, como doces, chips, bolos e bombons.
Essa é uma festa muito importante porque, assim, né, a gente compra dos nossos produtores, né, a banana, né, a gente alavanca a nossa economia, né, do nosso município, a gente compra a banana deles, né, trabalha, processa a banana, a gente faz esses derivados de banana, bombom de banana, banana chips, doce de banana, tem bolo de banana. Então, assim, é um evento muito importante, né?
A importância é que a gente mantém a família mais bem estruturada, né? A gente consegue até comprar algo mais que a gente nem imaginava de comprar hoje. Graças a Deus que a gente conseguiu comprar coisas que eu nem imaginei de comprar, já consegui comprar através da produção da banana.
Encerrando a primeira noite, milhares de pessoas compareceram ao show do pastor cantor Samuel Mariano. Paulo Avelino, que mora em Cruzeiro do Sul, veio com toda a família para prestigiar o momento.
A nossa região é tão carente desse tipo de evento. E quando tem um evento, dá para a gente sair e fazer tirar esse tempo e chegar até aqui para a gente ver, abrilhantar a festa, né, a abertura do Festival da Banana, no município de Rodrigues Alves, e estamos aqui juntos.
O cantor Samuel Mariano destacou a alegria de se apresentar pela primeira vez na região do Juruá e afirmou que o principal objetivo da apresentação é levar uma mensagem de fé e esperança ao público.
O meu desejo aqui é que vidas se entreguem para Cristo. Eu acho o seguinte, sabe, nós cantores, nós não podemos perder o foco. Cantar é bom, tal, ver a turma adorando a Deus é maravilhoso. Mas essas oportunidades que Deus nos dá no meio da rua é para que ela termine com vidas se arrependendo dos seus pecados e entregando a vida a Cristo. Sem isso, provavelmente a nossa missão ela fica incompleta.
De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E a gente fala agora de Expo Acre 2026. Olha, quem vai participar da cavalgada da Expo Acre com cavalos ou bois, precisa ficar atento às regras sanitárias. O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre, o IDAF, vai estar com sua equipe de fiscalização durante toda a feira, tá bom? A gente confere com Jefferson Dourado.
Entre as exigências está a Guia de Trânsito Animal, conhecida GTA, documento obrigatório que autoriza o transporte dos animais. Para os equídeos, também é necessário apresentar o exame negativo para anemia infecciosa equina, o AIE, dentro do prazo de validade de 60 dias. Sem esses documentos, os animais não poderão participar da cavalgada. E a fiscalização não para por aí. Durante todo o percurso, equipes do IDAF estarão conferindo a documentação e avaliando as condições de saúde e bem-estar dos animais. Serão observados pontos como hidratação, condições físicas e possíveis sinais de maus tratos. Outra orientação é que os cavaleiros e amazonas respeitem o trajeto oficial da cavalgada. A medida busca garantir mais segurança para os participantes, para o público e para os próprios animais. Segundo o IDAF, essas ações são fundamentais para prevenir a disseminação de doenças, proteger o rebanho acreano e assegurar que a cavalgada da Expo Acre aconteça de forma organizada, segura e dentro das normas da defesa agropecuária. Jefferson Dourado, para o Sistema Público de Comunicação.
Neste sábado, 1º de agosto, Rio Branco recebe um dos eventos mais tradicionais do calendário acreano, marcando oficialmente a abertura da 51ª edição da Expo Acre. Vamos conferir mais detalhes com Jefferson Dourado.
A movimentação começa cedo. A concentração dos participantes será às 7 da manhã, ali na região da Gameleira. Uma hora depois, às 8, cavaleiros, amazonas, produtores rurais e centenas de participantes iniciam o desfile com destino ao Parque de Exposições Wild Viana, onde a chegada está prevista para 1 hora da tarde. Para garantir a organização, a saída será por etapas. Primeiro, seguem os cavalos, depois, os jipes e, por último, os quadriciclos. Durante o percurso, quem estiver participando contará com 3 pontos de apoio para descanso e assistência. E como toda grande festa merece boa música, a cavalgada também terá atrações espalhadas pelo trajeto. Estão confirmados artistas, bandas e DJs que prometem animar o público durante toda a cavalgada, transformando o percurso em um grande encontro de tradição, cultura e entretenimento. A cavalgada é um dos momentos mais esperados da Expo Acre e reúne famílias, produtores, expositores e visitantes de várias regiões do estado e até de fora do estado, dando pontapé inicial para os 9 dias de feira, negócios, shows e muita programação. Então, se você pretende participar, a dica é sair cedo, respeitar a organização do evento e aproveitar com segurança essa grande celebração da cultura e do agronegócio acreano. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
É isso mesmo, olha, e também o Batalhão de Trânsito definiu trechos que serão interditados durante o período da cavalgada. O Ivan de Carvalho participou da reunião e traz maiores detalhes.
Vamos falar de trânsito, já que a previsão é que a partir das 5 horas da manhã deste sábado, dia 1º, algumas vias ficarão interditadas em torno da Gameleira. Que vai dar detalhes a respeito desta mobilização e o efetivo garantido para a comunidade poder se deslocar. Tanto os que vão participar da cavalgada como aqueles que irão ficar em torno da Via Chico Mendes, é o comandante do policiamento de trânsito ostensivo da nossa capital, o Coronel Igor Bandeira.
Temos já, os trabalhos começam já no dia anterior com a fixação de placas de sinalização de proibido estacionar ao longo da via, na pista da direita, sentido centro-bairro, que é o percurso da cavalgada, né? Que sai ali das proximidades da agropecuária Mustang, irão até o parque de exposição, o estacionamento do Rotary Club. A concentração às 6 horas da manhã já estarão interditadas algumas vias para a concentração do público, que terá a abertura com cavalos, um pelotão de jipes e fechando um pelotão de quadriciclos. As vias serão interditadas nas proximidades. A gente pede à população que se programe, porque será a manhã inteira de evento. Então, algumas vias estarão interditadas e terão alguns pontos de estrangulamento, principalmente ali nas rotatórias, né? Do posto Amapá e da corrente, na rotatória do próprio estacionamento da Expo Acre, para quem vem da Vila Acre. Em algum momento terão que ser feita pista dupla na pista da esquerda para dar mobilidade para a população, para não ficar isolada por tanto tempo. Então, a gente pede uma programação, que a população se programe, que evite transitar por aquela área. Quem não estiver no evento, procure rotas alternativas. Também, quem estiver participando do evento, quem for dirigir, não beba. Estamos lá para garantir a fluidez e a segurança no trânsito. A Polícia Militar estará com grande efetivo nesse dia. Estaremos aí com aproximadamente 123 policiais militares. Só em agentes de trânsito, Polícia Militar, agentes do DETRAN e agentes da RBTRAN, estaremos aí para mais de 50 só na área de trânsito, para garantir a fluidez e a segurança do trânsito. E lembrando também que todas as noites de exposição teremos a Operação Lei Seca, dar segurança à população e evitar acidentes.
Feito o alerta, então, a você, condutor de veículo, sabe que bebida e volante não combina. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Esportes.
A gente fala de Copa do Brasil. Maracanã recebe duelo entre Vasco e Fluminense. Vamos conferir os detalhes com Bruno Mendes, da Rádio Nacional.
Vamos começar com o Campeonato Brasileiro da Série A, prosseguimento da 21ª rodada. Na capital paulistana, Corinthians e Atlético Paranaense ficaram no 0-0 e o Coritiba perdeu em casa para o Cruzeiro por 1-0. Fim de semana com muitos jogos no masculino e no feminino. Neste sábado, a bola rola para os jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A Rádio Nacional transmite direto do Maracanã, Vasco da Gama e Fluminense a partir das 5h30 da tarde. Às 7h30 da noite, o Atlético Mineiro recebe o Juventude na Arena do Galo em Belo Horizonte. E às 9 da noite, Santos e Remo se enfrentam na Vila Belmiro. No domingo, 4 partidas. Às 4 da tarde, a bola rola para Palmeiras e Fortaleza na Arena do Verdão, na capital paulistana. Às 18 horas, é a vez de Mirassol e Grêmio medirem forças no Estádio Maião, no interior paulista. Às 18 horas e 30 minutos, a Chapecoense recebe o Cruzeiro na Arena Condá e Chapecó. Na segunda-feira, Atlético Paranaense e Juventude se enfrentam na Arena da Baixada, em Curitiba. E para fechar, o Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol, 14ª rodada. Neste sábado, 5 jogos. Fluminense e Bragantino se enfrentam no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. Cruzeiro e Botafogo medem forças na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. No Estádio Passo da Areia, em Porto Alegre, jogam Grêmio e América Mineiro. No Estádio do Trim, em Cuiabá, duelam Misto e Atlético Mineiro. E no Barradão, em Salvador, jogam Vitória e São Paulo. No domingo, mais 3 partidas. Palmeiras e Internacional duelam na Arena Barueri, na Grande São Paulo. Santos e Juventude se encaram na Vila Belmiro. Ferroviária e Bahia se enfrentam na Fonte Luminosa, em Araraquara. Encerrando a rodada, na segunda-feira, o clássico Flamengo e Corinthians no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
E assim nós encerramos o Conexão Acre desta sexta-feira com a sonoplastia de Darlene Cardoso. Obrigado, Darlene. E obrigado também, Larissa Costa.
Obrigada, Jonathan. Boa noite para você. Bom fim de semana para você e para todos que nos dão carona. Nós estamos de volta segunda-feira, às 17 horas.
Até lá. Oh, 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 oh
S216. Rádio Difusora Acreana. 104,5 FM. Emissora de Rio Branco, Acre. A voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Maravilhosa graça. Teu amor que não falha. Sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.
Com as suas palmas, cantemos juntos.
Maravilhosa graça, é claro. Teu amor que não falha, tomou.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça, Maravilhosa Graça. A apresentação, pastor Carlos Cabral.
Jesus, eu
graça e paz, queridos irmãos. Graça e paz, queridos irmãos. Graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A Ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. Que a glória dEle seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, a amada pátria brasileira, seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Ok, queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa Graça, Maravilhosa Graça. É um prazer, aqui pastor Carlos Cabral falando, é um prazer ter você aqui comigo mais uma vez, mais um dia, finalizando aqui a semana, e eu espero de todo o meu coração que você possa estar muito bem no seu coração. Eu espero de todo o meu coração estar lhe encontrando em paz, em saúde perfeita. Como diz a Bíblia, em saúde e perfeita paz. Mas se assim não estiver, eu quero dizer a você que espero de todo o meu coração que a palavra que você vai ouvir contribua para um reposicionamento seu, para uma mudança de atitude, desculpem, e quem sabe, que é o melhor, um revestimento espiritual de forma que você possa ter a sua vida melhorada em definitivo. Ok? Mas lembrando que tudo o que acontece conosco tem, seja mal, seja bem, tem uma causa, e quando essa causa não nasceu, não é oriunda das nossas atitudes, das nossas escolhas, erradas ou certas, às vezes são atitudes de outras pessoas que recaem, que respingam ou que atingem diretamente a gente. E tudo isso tem solução. Eu quero dizer a você que com Jesus sempre há uma saída. Por mais difícil que seja, por mais difícil que a situação pareça, eu quero dizer a você que Jesus é sempre a solução. Este programa um dia se chamou Jesus é a solução. Jesus Cristo é a solução. Depois a gente mudou para graça, maravilhosa graça. Por quê? Porque Jesus é sempre a melhor resposta para a nossa vida. E é importante que a gente considere que há, infelizmente, uma prática muito comum, que é o ser humano buscar a Deus só quando realmente está arrebentado, né? São pouquíssimas, até raras, as pessoas que estão bem, aparentemente estão gozando de boa saúde, estão com a situação financeira estabilizada, situação familiar estabilizada, não tem grandes conflitos à sua volta e nem no seu coração, mas de repente ela descobre que precisa de Deus. Na maioria das vezes, as pessoas vêm a Cristo quando estão realmente no final da, como diz, no fim da picada, ou no fundo do poço. Mas é interessante também, irmãos, a gente observar que o fundo do poço sempre tem barro para ser removido, sempre tem lama, né? Então, o poço da vida nunca chega ao final, a não ser que a pessoa dê um corte, né, e tire a própria vida. Tirando isso, sempre há um degrau no rumo de baixo para se descer. Mas, na mesma proporção, no sentido contrário, sempre há degraus para se subir quando nós fazemos escolhas certas, quando nós escolhemos andar com Deus, quando nós aceitamos a direção do Espírito de Deus na nossa vida. Também há sempre escada para subir, há sempre espaço para crescer. E isso é muito interessante. Por isso que a Bíblia diz que do monturo ele tira a pessoa e a coloca entre os príncipes, entre os grandes da terra. Porque com Deus sempre há lugar para crescer. E isso é maravilhoso. Ok, queridos, dito isso, vamos orar e na sequência a gente faz a nossa meditação. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, damos glórias, graças, exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Tu és santo, justo, fiel e verdadeiro, digno de receber a glória, a honra, o louvor, o poder, a majestade. A ti pertence o reino, a glória, o domínio, hoje e para sempre. Amém. Amém, queridos. Então, Pai, nós, na tua presença, convidamos o Senhor a participar dessa ministração, deste programa, e eu apresento a ti a vida dos meus irmãos que me ouvem agora, de cada um dos que me ouvem agora. Estejam eles onde estiverem, com quem estiverem, eu os apresento ao Senhor e peço a tua bênção sobre mim, sobre a minha casa e sobre eles e a casa deles. Peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, sabedoria, discernimento espiritual, de forma que tudo que aqui for falado realmente glorifique o teu santo nome, dê glórias e louvores ao nome de Jesus. Sim, Pai, eu te peço e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Oro ainda, meu Deus, por aqueles que estão enfermos neste momento. Eu te peço que sobre eles, todos, seja enfermidade nas emoções, na mente, seja enfermidade no corpo físico, eu te peço que, em nome de Jesus Cristo, o Senhor derrame agora sobre eles, sobre a pessoa que está enferma, Se tiver também algum tipo de enfermidade no meu corpo, que venha sobre mim a tua unção e destrua, Senhor, em todos nós, toda forma de jugo da enfermidade, de doença, sejam elas doenças de origem espirituais, de origem espiritual, sejam elas de origem natural, biológica, que o teu poder, Pai, alcance essas enfermidades e destrua todas elas. Despedace o jugo que possa estar sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Sobre nós, Senhor, eu declaro a paz de Cristo, a liberdade da cruz. E eu digo a você, meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo te cura, Jesus Cristo te dá saúde. Em nome de Jesus, seja curado. Amém. Amém, queridos. Vamos lá, então, vamos meditar. E é bom que a gente medite com calma, porque é preciso ir guardando no coração que você vai ouvir agora. Amados, em Hebreus, deixa eu só pegar os óculos aqui, Hebreus capítulo 10, verso 36, a Bíblia diz assim: com efeito, tendes necessidade. Aqui Paulo estava falando sobre a necessidade de perseverarmos e continuarmos na vida de fé, sem recuarmos, né? E ele diz aqui no versículo 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Um pouco mais à frente, ele diz assim: olha, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que perseveram, né? Porque essa é a visão, isso é também o que Deus espera dos seus servos, dos seus filhos. Hoje eu dizia para uma irmã muito querida que eu tive o prazer de conhecer agora, ela está passando por uma dificuldade bastante séria, mas eu estava dizendo para ela que nós, como filhos e filhas, temos direitos em Deus. E nós só não podemos desistir. Nós temos que continuar perseverando, entendendo os momentos pelos quais estamos passando, para, às vezes, não desesperar e procurar lançar sobre ele as nossas ansiedades, porque, como diz o apóstolo Pedro, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele, Deus, tem cuidado de nós, né? E é verdade, irmãos. Nós temos que entender bem que a dificuldade tem por todo canto. Paulo, Pedro também fala, ele diz: irmãos, não estranheis o fogo ardente que está no meio de vocês, né, achando que alguma coisa sobrenatural está acontecendo, alguma coisa muito extraordinária está acontecendo no meio de vocês. Não, 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 não. Ele diz: porque essa mesma coisa que está acontecendo no meio de vocês, esse mesmo fogo, está também acontecendo no meio da vossa irmandade espalhada pelo mundo todo. Então, no mundo todo, as pessoas, os crentes, estão enfrentando dificuldades. E é importante que você entenda isso. Mas aí, por que que Deus permite que sobrevenha a dificuldade? Não é treinamento. Eu só consigo entender dessa forma, né? Principalmente quando a pessoa está vivendo uma vida correta na presença de Deus, né? E vem a dificuldade, às vezes coisas espantosas acontecem, e eu só entendo que é treinamento, é um tipo de provação. Deus prova a pessoa ao permitir que aquilo aconteça. E quando eu falo de Deus prova, não é que Deus não saiba onde aquilo vai acabar. Deus sabe, Ele não está, do meu ponto de vista, eu não sei se eu estou errado, irmãos, mas eu penso em que a prova que Deus permite que venha sobre nós não é para ver se nós somos aprovados diante de Deus, porque Deus já sabe o que vai acontecer. Ele vê o ontem, o hoje e o amanhã ao mesmo tempo. Então, diante de Deus, nós já estamos aprovados ou reprovados. Essa provação é para nós mesmos, eu entendo assim. É para o nosso crescimento, é para o nosso desenvolvimento pessoal, é para o crescimento da nossa fé. Aí sim, eu acho que a coisa se explica bem por esse ângulo de vista. Ok? Então nós temos a obrigação moral e espiritual de seguir adiante, mesmo quando as coisas não vão bem. E eu dizia também hoje para um irmão, eu disse, olha, ele perguntou, e aí, é um pastor querido também. E ele disse, e aí, irmão, vai tudo bem? Eu digo, vai tudo bem. Agora, eu falei para ele, o fato de eu dizer que está, que vai tudo bem, não é porque os meus olhos olham e contemplam tudo bem. É porque eu creio que Deus está no controle, está no comando, independentemente daquilo que os meus olhos veem, daquilo que o meu coração sente. Eu creio, irmãos, que Deus sempre está no controle da vida daqueles cujos corações se inclinam realmente para Ele. Eu creio nisso. Sabe, a Bíblia fala muito, né, a respeito disso. A Bíblia diz que o Senhor nos protege, que o Senhor nos guarda, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam e os livra. Diz que o Espírito Santo habita no coração daqueles que amam a Deus. Jesus disse, eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. A Bíblia diz, os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra e os olhos dele estão sobre os justos, procurando os seus justos. Então nós não estamos sozinhos. Nós não estamos desamparados. Jesus, nesse sentido, disse, eu não vos deixarei órfãos. Né? No capítulo 14 de João, quando ele está já dando as últimas instruções antes de morrer, ele diz, olha, eu vou, convém que eu vá para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu irei e voltarei para vocês. Mas antes que eu volte, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador, o Espírito Santo da verdade. Ele vos guiará na verdade e vos lembrará de tudo que eu vos tenho dito. Então, não vale a pena a gente perder tempo achando que foi abandonado por Deus. Não vale a pena a gente gastar tempo, emoção, sentimento, ficando velho antes do tempo, às vezes até ressentidos com Deus, quando na verdade nós temos dele a garantia de que jamais nos deixaria. Em Hebreus 13, 5 e 6, ele diz, olha, bem-aventurado é o leito sem mácula. Né? E mais à frente ele diz assim, porque ele tem dito, nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio. O que poderá nos fazer o homem? Então, e são essas as que me ocorrem agora, que me vêm à mente, mas são tantas outras promessas de proximidade, de garantia da presença de Deus em nossa vida, irmãos. Né? Eu não consigo imaginar a gente que serve a Jesus há mais tempo, com o coração íntegro, achar que porque Deus não respondeu a petição, a um pedido nosso, do jeito que nós pedimos, que ele deixou de ser Deus, que ele deixou de ser Pai amoroso, que ele deixou de ser Deus de amor, que o amor por ele, o amor dele por mim desabou, acabou. Nós não podemos ser meninos da fé. Nós temos que crescer, e aí é nesse sentido que eu falo que Deus permite esses acontecimentos, às vezes, desagradáveis, para que a gente possa crescer na fé e não seja, como diz o apóstolo Paulo, não seja como meninos levados de um lado para outro, através de todo o vento de doutrina, né? Nós temos que permanecer firmes, conhecendo aquilo que Deus tem a nosso respeito. A palavra de Deus nos diz no Salmo, diz, Salmo 136, verso 19. Salmo 139, irmãos, verso 16. Diz assim: eu era uma substância sem forma no ventre da minha mãe, e todos os meus dias foram escritos por ti, um a um, quando nenhum deles havia ainda. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Não havia nenhum dia, eu falei disso recentemente aqui. Não havia nenhum dia que eu tinha sido gerado no ventre da minha mãe, e todos os meus dias já estavam escritos um a um por Deus. Quando não havia nenhum deles, não tinha terminado o primeiro dia, os meus dias já estavam escritos todos. E aqui nós temos que parar para considerar a importância dessa informação. Por quê? Porque eu até falei disso ontem também. Falei recente sobre isso. É porque tem muita gente que entende que, por estar vivendo um momento difícil, aquele momento é a vontade de Deus. Não, irmãos. Nós precisamos discernir duas coisas. A primeira é o que é a vontade de Deus. A segunda é o que é a permissão de Deus. A vontade de Deus é sempre o nosso bem. Agora, Deus permite que coisas ruins aconteçam na nossa vida. São coisas distintas. Então, quando está acontecendo coisa ruim com você, você não fique pensando que é porque Deus quer que aquilo esteja acontecendo. Nesse sentido, né? Não, Deus quer, Ele quer mesmo que eu me rache. Não é isso. Mas Ele permite. E aí tem uma frase muito importante, que você tem que estar diante de Deus com ela. Certa vez aconteceu uma coisa muito ruim na minha casa com meu filho. E eu então liguei para a esposa do meu ex-pastor, na igreja onde eu nasci, em Cristo Jesus, e falei com ela, disse: olha, está acontecendo isso aqui com o meu filho. Eu estou ligando para pedir oração, pedir que vocês me ajudem em oração. E ela disse: meu irmão, não se apavore, só pergunte ao Senhor o que é que Ele quer lhe ensinar com tudo isso, com esses acontecimentos. Fale para Ele assim: Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar com isso? E pronto. E vai, tudo isso vai passar. Irmãos, foram momentos difíceis na minha vida. Meu filho ele se envolveu com pornografia pela internet e chegou um momento que o negócio estava tão forte que um espírito maligno queria tomar posse dele. Mas não tomou, mas exercia uma influência muito grande nele. E tinha permissão da parte dele. E foram assim 3 dias difíceis na minha vida, muito difíceis. Porque a gente sofreu muito com aquilo. Era um momento assim de terror. Eu não conhecia certas coisas com relação ao mundo espiritual. Isso foi bom, porque eu aprendi sobre isso, né? E para vocês terem ideia do que eu estou falando, do que a gente estava passando, teve uma noite, eles não conseguiam dormir e o meu filho dormia comigo, porque era um momento assim, muito de susto, dormia no meu quarto, e aí as filhas vinham também, porque ninguém tinha coragem de dormir nos seus respectivos quartos, né? E, irmãos, pelo barulho do ar-condicionado. A gente ouvia música vindo, um ritmo que a gente sabia era espiritual, mas algumas pessoas que estavam ali no quarto ouviam. Era um negócio aterrador. E nós fomos orando, Deus enviou pessoas que tinham experiência naquelas práticas, e essas pessoas nos ajudaram muito, e depois nos ensinaram, daí a pouco a gente estava ajudando outras pessoas que passavam por situações semelhantes. E foi muito interessante, assim. Mas foram momentos difíceis. Então, quando eu digo para vocês, às vezes, irmãos, eu entendo vocês. É, se você me contar a respeito de dor física, de dor na alma, de dor nas emoções, você pode saber que você está falando com alguém que entende dessas coisas, porque eu já passei por tudo isso. Eu já passei por tanta coisa, meus irmãos. Mas eu nunca desisti do Senhor. E já teve vezes em que eu orei e Deus não respondeu. Mas depois a gente vê que lá na frente, irmão, quando Deus não responde, dê glória a Ele, viu? Aprenda isso. Porque eu já orei pedindo a Deus que Ele fizesse algo para mim e Ele não me deu bola. E eu fiquei quieto, não fiquei revoltado. Mas quando chegou lá na frente, lá bem na frente, irmãos, eu vi que se Deus tivesse me atendido naquela oração, a minha vida teria se complicado. Então, Deus, como eu falei ainda há pouco, Deus vê ontem, hoje e amanhã ao mesmo tempo. Então, Ele não vai te entregar algo que vai te prejudicar. Eu até costumo dizer, não sei se eu estou errado, mas eu penso estar certo, é que Deus não vai te dar absolutamente nada que não esteja no plano, no propósito dEle para a tua vida. Não vai. Por quê? Porque tudo aquilo que Ele planejou para te entregar, conforme a gente leu ainda, eu falei ainda no Salmo 139, verso 16, o que Deus tem para te dar está no plano dEle para a tua vida. O que Deus tem para me dar está no plano dEle para a minha vida. Agora, quando eu costumo tomar decisões, escolhas, sem consultar o Senhor, coisas que Ele não planejou vêm até a minha vida. E às vezes, irmão, não dá para jogar fora mais. Né? Não dá. E aí você complicou o plano de Deus para a sua vida. Né? Vai ter que seguir, mas arrastando, às vezes, fardos. Né? Por exemplo, você gera um filho fora do propósito divino. Você nunca mais vai se livrar daquilo. Tem alguém até que cai no absurdo, na tolice de cometer um aborto, de praticar um aborto. Mas você simplesmente eliminou o ser humano da face da terra. Você continua sendo pai de uma criança que foi assassinada por você. Né, que foi abortada, mas você continua sendo pai diante de Deus. Né? Então, é muito complicado. Por isso que o melhor, o mais correto, o mais indicado para todos nós é buscarmos realmente a face do Senhor. Procurar compreender qual o propósito dEle para a nossa vida e a gente se esforçar muito para seguir nesse propósito, que é exatamente isso que o escritor aos Hebreus fala, né? Tende necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então veja que a vontade de Deus está expressa no plano dEle para a nossa vida. Mas, como eu falei ainda há pouco, nem tudo que acontece conosco é resultado desse plano, desse projeto. Às vezes é exatamente porque nós não estamos no plano que coisas ruins estão acontecendo na nossa vida. Daí a necessidade de a gente realmente entender o que é que Deus quer de mim. E quando entender, irmão, meter a cara, pé na estrada e seguir. Se não está entendendo o mistério, aquieta. É, o Salmo 46, verso 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aí você aquieta, vai aquietar o coração, a mente, e esperar que você buscar a presença de Deus, buscar a resposta da boca de Deus. E Ele vai lhe dar, Ele vai lhe orientar, Ele vai lhe dizer qual é o próximo passo. E você vai dar o passo, você vai fazer como tem que ser feito. Entendeu? É assim que a gente vive uma vida de fé, é assim que a gente vive uma vida vitoriosa. E quando eu falo uma vida vitoriosa, irmão, não estou falando de uma vida sem enfrentamentos. Isso não é vitoriosa. Né? Se você não está vivendo enfrentamentos, pode ter certeza que tem alguma coisa errada aí com você. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que querem viver piedosamente, viver segundo a palavra de Deus, eles vão ser perseguidos. Né? As trevas vão se levantar contra eles. Mas o Senhor sempre nos dá a vitória em todas as nossas lutas. E isso é algo extremamente consolador. Consolador. O Senhor sempre nos conduz em vitória. Deus não tem derrota para os seus filhos. Deus tem vitória. E o meu desejo, meu irmão, minha irmã, é que assim seja com você. É que assim seja na sua vida. Que você descubra o caminho, o plano, o propósito de Deus para a sua vida e por ele siga, fazendo a você, esforçando, né, perseverando para fazer a vontade de Deus e assim o nome dele seja glorificado em sua vida. Um grande abraço, excelente noite, excelente dia de amanhã com Jesus e até o próximo programa, se Deus quiser.
Maravilhosa graça, teu amor que não falha.
Este programa é uma oferta de amor da Igreja Batista Nova Unção para você. Nossos cultos acontecem toda quinta-feira, às 19 horas, e aos domingos, às 18 horas, na Avenida Antônio da Rocha Viana, número 3012, bairro Vila Ivonete, próximo ao Horto Florestal. Contato pelo WhatsApp 99946-9100, 99946-9100.
Maravilhosa graça.
ZYS216. Rádio Difusora Acreana. 104,5 FM. Emissora de Rio Branco, Acre. A voz das selvas há mais de 8 décadas no ar. ZYS216. Rádio Difusora Acreana. 104,5 FM. Emissora de Rio Branco, Acre. A voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.